Sejam novamente bem-vindos e bem-vindas a GameLore. Hoje vamos conversar sobre o PlayStation 5 e Xbox Series X. Isso mesmo, nova geração. Controles, tecnologias, jogos, vamos falar um pouco de tudo. Depois do papo que a gente teve com o Vinícius da Game Tech Zone, a gente cobriu uns aspectos técnicos, vamos falar aqui de outras coisas que ficaram de fora do episódio. Aliás, quem não ouviu, tá muito bom o episódio, vai lá buscar. Bom, vamos lá, gente. As notícias mais recentes que a gente teve, pelo menos até a data da gravação desse programa, foi de um anúncio de alguns jogos third party para o Xbox Series X. Para lembrar, né, third party são aqueles jogos que são feitos não necessariamente pela dona do console, né, pelo produtor do console. Então, no caso, são jogos que não são feitos ou pela Microsoft ou pelos alguns dos estúdios que ela é dono. E a gente teve também uma demonstração bem legal do demo da Unreal 5, que rodava direto no PlayStation 5. E foi a primeira vez que a gente viu, de fato, uma coisa rodando num console novo e principalmente no PlayStation 5, que a gente não tem ainda, nem a gente não sabe como é o videogame. Mas me conta, como é que foi a reação de vocês no novo motor gráfico? Eu vi que teve uma evolução muito grande, né? Se a gente compara a engine, que era 4 da outra geração, para essa. E se vocês continuam empolgados com essa nova geração, se ficaram mais empolgados, ficaram menos empolgados, vamos lá, o que vocês acham?
E aí, galera, beleza? P3 aqui. Meu, achei muito, muito legal a demo que eles lançaram da Unreal Engine, né? Da Unreal Engine 5. Só pelo contexto, assim, como que era o gráfico e etc. Já foi um negócio que deixava você envolvido com aquilo, ainda mais. Acho que era uma referência bem clara lá à série Tomb Raider, de alguma forma, né? Então, já era uma coisa que acho que tinha um appeal, digamos assim, para quem gosta de algum tipo de jogo de exploração e etc. E eu acho que foi uma escolha muito feliz, digamos assim, para mostrar coisas como iluminação, gráfico, que nem os jogos do Tomb Raider passados foram, tipo, meio que exemplos para você ver coisas gráficas que estavam acontecendo. O Tomb Raider e o Uncharted, principalmente, que você eram vídeos ultra procurados na internet para mostrar, tipo, spec de videogame ou de console ou de PC, né? Das coisas novas de PC. Então, achei muito legal, achei bonito pra caramba, me empolgou com a nova geração, porque era uma coisa que tava muito etéreo pra mim ainda. Era uma coisa que, quando falava, ah, tá bom, mas o que que significa, né? Tipo, gráficos novos, ray tracing, sei lá, o que que isso significa? E quando você começa a poder materializar isso na sua frente, você começa a entender do que a gente tá falando, né?
Sem contar que uma coisa é ver ray tracing no Minecraft e outra num jogo, né? Com aqueles gráficos. Muda tudo, né? Me empolgou muito ver a qualidade das texturas, principalmente. Logo no começo do vídeo, quando você vê aquelas pedras com a luz, é absurdo. É qualidade de cinema mesmo a imagem. Quem tiver uma TV 4K vai estar feliz da vida, assim. Nossa, e tiver dinheiro pra comprar o Play 5, né, ou Xbox Series X, porque vai vir estourando. Eu acredito que ambos os consoles vão ser muito poderosos, a diferença vai acabar sendo pequena, mas o que a gente viu já demonstra que é um salto bem grande que a gente tá tendo, inclusive porque todos os modelos que apareceram, né, os objetos, as estátuas que apareceram no vídeo, não tinham pontinha, né, o que era redondo estava redondo. Isso já é também uma coisa que muda muito a percepção que a gente tem sobre um jogo. Porque quando a gente vê um jogo que tem aquelas frestinhas, né? Ele é mais quadradão, te traz muito pra isso aqui é um jogo. Quando você remove isso, adiciona esse ray tracing, essa qualidade de textura, você já passa a ficar numa imersão, ainda mais porque a gente não tá acostumado, né?
Bom, a gente falou tanto da engine nova quanto do Minecraft, a gente vai colocar os links ali na nossa página do Facebook, vocês podem ver, os vídeos são muito bonitos mesmo, recomendo quem conseguir ver a maior resolução possível, veja, porque vale a pena, faz bastante diferença quando você compara essas novas tecnologias com o que a gente está acostumado. E bom, o Hunter falou de Ray Tracing, na verdade, esse demo que a gente viu, eles falaram outros termos, né, porque Ray Tracing é uma marca registrada, vai, mas a ideia é a mesma, é uma iluminação dinâmica. Ray Tracing, o nome da técnica mesmo, para quem não conhece, ela simula os trajetos feitos do raio de luz entre os objetos e os olhos do jogador. Então ela traz alguns fenômenos que a gente vê no mundo real para o mundo virtual. Tem sombras, contrastes, isso tudo muito melhor do que a gente já tem hoje. Quando vocês virem os vídeos, vocês vão perceber o quão melhor é isso. Não preciso nem ficar convencendo muito vocês, tá? Falando ainda um pouco de Ray Tracing, né? É uma coisa que a gente está esperando bastante que seja uma tecnologia capaz de definir mesmo essa nova geração. A gente já viu muito pouquinho do que pode fazer e queria que vocês falassem para mim também o que vocês estão esperando disso, né, no futuro. Até como a gente vê isso no PC hoje, que também é uma coisa nova.
Tá, então iluminação dinâmica, Ray Tracing ou como quiser chamar. No PC é uma coisa que já existe, mas ela requer do hardware tanto que a não ser que você tenha as melhores placas de vídeo com os melhores processadores montados para gaming, né? É uma coisa que você não tem acesso no fim. E eu acho que o grande acerto dessa nova geração vai ser esse. Vai ser, enquanto antes você tinha um acesso muito restrito a esse tipo de tecnologia, ele vai ser o básico dos videogames novos. Todos os jogos agora que vão ser lançados para esses videogames vão ter à sua disposição um hardware que consegue usar dessas técnicas. Isso significa baratear, não só para o PC, porque daí o que acontece é... todo mundo já tem, o custo disso vai lá para baixo, porque vai ser uma coisa que vai ser necessária, vai ser uma coisa que vai ter uma demanda muito maior, então vai poder ser muito mais esperado, digamos assim, das placas de poder médio que já sejam capazes de fazer esse tipo de coisa. E além disso, os próprios jogos, né? Quando a gente vê, então, sei lá, você lançou um jogo pro PlayStation 5, junto quando lança no PC, que nem, por exemplo, foi no caso do Sekiro, que lançou, por exemplo, pro PlayStation e pro PC junto. Ele vai ter que ter a mesma tecnologia, e por causa disso, então, é esperado que o seu PC rode o que o PlayStation 5 e o que o Xbox Series X também vão rodar. Então acho que isso vai mexer um pouco no paradigma de como se relaciona o hardware do PC com o hardware do videogame. Que antes o hardware do PC estava sempre tão na frente, pelo menos o topo. E agora parece que o que está esperado do PC em relação ao que o videogame está trazendo à mesa, ele vai forçar o PC a ter que se esforçar um pouco mais, digamos assim, sabe? Pegando situações passadas, em cerca de um ano e meio, é uma coisa que o PC geralmente já equilibra de volta esse comparativo. Eu sinto que com o SSD, na verdade, é o contrário. Eu sinto que a placa de vídeo tá num ponto em que o console tá na frente, digamos assim, e daí o PC não tem, então o PC vai ter que correr atrás. Mas eu sinto que a SSD, na verdade, o console que acabou de correr atrás do PC. Eu acho que o PC normal, principalmente quando a gente está falando de desktop, né? Então a gente está falando de um PC que você está usando para jogar, no fim. Não é o seu notebook normal, não é um PC que você está usando ali para o trabalho. Quando o seu PC já está sendo montado para um videogame, hoje em dia é esperado uma SSD dele. Outra coisa também, uma coisa que é muito comum quando você joga algum jogo no PC, é que você pode escolher o gráfico do jogo. Você pode escolher lá, vou jogar no low, vou jogar no medium, vou jogar no high. Então o que acontece, o que eu pelo menos vejo acontecendo, é que esses jogos que estão saindo agora para essa nova geração, você vai conseguir jogar no PC sem o ray tracing, com todas essas coisas desabilitadas, porque já é uma coisa muito comum no PC você desabilitar um monte de funcionalidades para fazer o jogo rodar. Enquanto no console ele vem daquele jeito. Ele vem, você não vai aumentar nem diminuir nada, por quê? Porque ele vem com a experiência calculada, digamos assim, ele sabe o que tem dentro ali da sua caixa, ele te dá, entrega aquela experiência. Com isso, aquele negócio que eu falei de um ano e meio, é o quanto que eu vejo, de repente, o PC chegando nessas funcionalidades mais altas ali, pelo menos num público que pagou uma quantidade de grana relativamente alta num videogame, também atingir para o público que paga uma mesma quantidade de grana ali no PC, ou um pouco mais, que a gente já sabe que o PC, no fim, acaba saindo um pouco mais caro, na mesma proporção de hoje em dia, digamos assim, para o videogame, para o PC novo, daí você ter essa... poder jogar o seu jogo no medium, no high, habilitando ray tracing e tendo todas as funcionalidades que você vai poder ter no console.
É, PC acaba saindo mais caro, mas no longo prazo ele se paga um pouco porque os jogos acabam sempre tendo promoção. Você tem Steam, você tem nuvem, que mais? Epic.
É, sem contar os jogos free-to-play, que saem, assim, o modelo de jogo no PC é outro mesmo. Então, essa comparação acaba sendo até um pouco injusta, digamos assim.
Outra coisa que a gente viu, de fato, da nova geração, foram os controles, tanto do PlayStation 5 quanto do Xbox Series X. O mais diferente é o do PlayStation 5. Por quê? Eles mudaram algumas coisas. Para começar, o nome. Antes já tinha quatro gerações praticamente com o nome DualShock. Agora a gente tem um novo nome, DualSense. Em espírito parece ser a mesma coisa, mas o controle parece que pegou umas inspirações do Xbox, termos de tamanho. Os dois controles têm aquelas tecnologias pomposas que eles falam que a gente tem que ver de fato se é alguma coisa diferente ou se é coisa que a gente já está acostumado, como feedback
Dos
háptico,
botões.
a sensibilidade maior e tal. Mas o que eu achei legal foi que a Sony parece que escutou um pouco do feedback negativo que tinha do DualShock 4 em termos de tamanho dele. Ainda vão ter aqueles que falam que os direcionais analógicos estão no lugar errado, que estão embaixo, que eles preferiam se tivesse um em cima ou do outro lado. Mas não tem como ficar pensando muito nisso, porque a gente só vai saber mesmo a hora que a gente jogar um jogo por várias horas segurando o controle para ver se ele é confortável, para ver se ele realmente tem todas as funcionalidades que a gente espera dele, porque é isso que conta mesmo, né? O controle ainda é uma das poucas coisas físicas que a gente precisa para jogar um videogame.
Eu espero que no lançamento o DualSense venha já com outra cor que não só o branco, porque ou corzinha para sujar fácil, né? E isso é terrível. Então espero que eles lancem pelo menos um preto básico, né, gente? Por favor. E eu achei legal o nome do DualSense porque aparentemente, né, a Sony está propondo algumas funcionalidades a mais para o controle, né? Eu estava vendo uma matéria que eles falavam que dá para você sentir o vento e a chuva. Não sei como eles querem realmente trazer isso para o controle. O controle não vai soltar vento nem aguinha, né? Então, o que que é que eles estão querendo dizer com isso, né? Mas é meio que essa ideia, né? Esse sense de sentido, eu acho, né?
É, eu
Vamos
acho
ver
que
qual que é a proposta.
é mais um daqueles, como a gente chama de gimmick, né? Um macetezinho que eles falam, que na verdade é um rumble, é aquele negocinho que treme, mas um pouco mais evoluído. Que nem o Switch, né? Eles têm o que eles chamam de Rumble HD, que é um rumble que é um pouquinho mais sensível ali, tem diferença quando você está andando numa areia ou quando você está atirando uma flecha, né? Ele reage de outra forma. Mas a gente tem que ver mesmo, só tocando no videogame para saber. Você comentou da cor branca, Hunter. Eu acho que isso também é interessante a gente pontuar, que indica que pelo menos alguns tons de branco a gente deve ter no PlayStation 5. Normalmente o controle vem de acordo com o videogame, a não ser o Switch, né? Que os controles já são parte do videogame e é ou colorido ou até mesmo preto. É uma indicação interessante que a gente tem. E vai ser curioso que a gente vai reeditar uma rivalidade que a gente teve na geração retrasada, que o PlayStation 3 era preto e o Xbox 360 era branco. Agora inverteu esse papel.
Só para manter ainda nos controles, você tinha falado de feedback, né, da Sony ter pego o feedback dos controles ali, de um pouco desse no DualSense. Uma coisa que eu achei também legal, você viu o que a Microsoft fez quanto a feedback dos controles deles, Matheus?
Ah, eu vi sim, né? Meio polêmica essa escolha e interessante.
Para quem não sabe, o controle do Xbox Series X vai usar pilha.
É, a gente tem vantagens e desvantagens nos dois modelos. A pilha você põe e tá funcionando. Não precisa de cabo, você não precisa estar ali ligado na TV. Mas sim, o problema da pilha é o preço. É muito caro pilha. E para quem joga bastante videogame, vai bastante pilha. Então vale a pena ou uma pilha recarregável ou mesmo sua bateria interna. O que eu achei interessante é que, como o Petrus falou, teve uma pesquisa para eles escolherem como é seu controle, que é uma coisa que eu nunca consideraria. Assim, ah, eu nunca pensaria na opção de ter pilha ainda, de tanto que eu já me acostumei com a bateria interna. E principalmente se você pensa no PlayStation 5, no Xbox Series X, que são consoles que você liga na TV, você tá perto da TV. Você tem que estar tá perto da TV para jogar. Então, você tá com um cabo ali, não é tão ruim assim. Não é como se fosse um portátil, não é o Switch que você pode jogar em qualquer lugar e tem que ficar com o cabo. Não. Então, é curioso ver essa preferência, né? Que é uma coisa que eu nunca
É,
imaginaria.
considerando ainda que deve ter esse acessório da bateria, certo? Que nem tinha nos outros controles. Para mim, na verdade, o que me surpreende é que não haja um acessório, que não seja, por exemplo, já uma bateria ou alguma coisa, e tenha um acessório que você pode, numa tomada, carregar. Porque daí você compra uma bateria dessa a mais e você pode deixar uma carregando e você ganha a conveniência da pilha com o plus da conveniência sem o preço, sabe? De certa forma. Então não me espanta alguma decisão, não haver alguma decisão nesse sentido.
Para não acabar o assunto dos controles, porque aparentemente eles são bem mais interessantes do que a gente estava pensando, né? Sobre esses gimmicks, essas coisas que eles adicionam, minha experiência é com o DualShock 4, né? Principalmente, eu tenho o PlayStation 4. E tem uma coisa que eu acho fantástica do controle, eu não sei se no Sony tem, mas sai áudio do controle. E isso é muito, muito legal quando ele é bem aplicado. O problema é exatamente esse, quando ele é bem aplicado e se aplicado, porque são tão poucos jogos que realmente usam de uma forma satisfatória que eu até me impressiono, assim. Eu tava jogando o Deus Ex, os caras falam pelo rádio e aí o som sai pelo controle. É só isso, mas é tão legal, dá uma outra sensação, sabe? Parece que você tá lá com o walkie-talkie ou com sei lá o quê e é uma imersão a mais pro jogo que não é bem explorado. Vai ter no DualSense?
Tem.
Então eu espero que eles melhorem.
A Nintendo acho que começou com isso no Wii, né? Que era bem na sua cara ali que tinha. E realmente, desde a Nintendo, mesmo com essa tecnologia, são poucos jogos que aproveitam.
No More Heroes, a Nintendo, que você fica lá com o sabre de luz e fica... É muito bom.
A gente falou bastante do PlayStation 5. Pra finalizar esse assunto do controle do PlayStation 5, nada indica que morreu o DualShock, tá? Porque se a gente vir um pouco mais pra trás, quando lançou o PlayStation 3... O nome do controle era Six Axis. E depois eles lançaram o DualShock 3, que era sem fio e tal mais. E antes disso ainda, na parte conceitual ali, né? Quando eles estavam experimentando, tinha aquele controle bizarro, que era um boomerang ainda, também do PlayStation 3, que teve um feedback muito negativo. Eles voltaram pro controle mais clássico, vai.
Graças a Deus, que era horrível.
Então nada impede que o DualShock volte de alguma forma também, como uma evolução desse que a gente já tem agora, com talvez um perfil mais clássico que a gente está acostumado das últimas gerações, ou um controle mais avançado desse que a gente vai ter agora. Para falar do Xbox também, que a gente focou bastante no PlayStation 5, o controle do Xbox novo é excelente. Tudo parece que é melhor do que já está acostumado com o Xbox One, que é um dos melhores controles que a gente tem, e parece que eles aprimoraram ainda mais isso, em termos do tamanho. Ele tá mais bonito, ele tá mais compacto, parece que ele tá mais confortável.
De todos os controles que eu já vi, tirando o do Sony, que é aquela versão Pro Gamer, né? É o controle que mais passa até a sensação de qualidade, até na construção dele mesmo, né? No material usado, tudo. Parece que é o que mais teve estudo pra ser montado.
Também acho que uma das questões é o tamanho dele. É bem... Sei lá, minha namorada, por exemplo, ela tem a mão, ela fala que os controles geralmente da Sony, ela acha que são muito grandes pra mão dela. E daí o do Xbox sempre teve, parece que, uma preocupação um pouco maior com esse... De tentar
ergonomia.
Fazer um controle um pouco menor, exatamente, pra tanto pra alcançar uma gama de jogadores maiores, porque eu acho até... Público feminino, na média, deve ter a mão menor mesmo, então deve fazer mais sentido que o controle também, para atingir esse público, ser menor. Então não fica aquele trambolho gigante na sua mão que você fica doendo, sabe? Então rola uma ergonomia bem melhor.
Ah, mas não só o público feminino, né? Na verdade, qualquer pessoa, né? Tem, como eles falam em inglês, né? One size fits all. Né? Não tem um controle de um único tamanho que serve para todo tipo de mão.
Não é o anel do Senhor dos Anéis. A gente falou bastante das diferenças, mas a verdade é que os consoles novos têm muitas semelhanças também. Principalmente nas placas, seja de vídeo, ou CPU.
O que acontece é que a gente viu pequenas alterações para cada marca, né? A Sony tem uma versão customizada do seu GPU e CPU, e a Microsoft a dela. Mas o que a gente percebe é que ambos os consoles vão ser poderosos, não tem muito o que falar. A diferença provavelmente não vai ser grande... Que nem as gerações passadas, né? Desde que tem Xbox e PlayStation, a gente vê uma competição grande. Ah, um é melhor que o outro e não sei o que, não sei o que lá. Mas no final das contas, quando você tá lá jogando, você nem percebe. Que é bom, porque a gente também não quer ver uma...
disparidade.
Disparidade enorme, porque senão isso vai quebrar o mercado. E a gente precisa, na verdade, de concorrência, porque quanto mais concorrência, mais eles vão ter que se esforçar para entregar produtos e serviços de melhor qualidade para os jogadores. E isso que interessa para a gente. Focando na filosofia de cada empresa, a gente percebe que cada uma tem a sua filosofia na hora de montar o hardware. Então, embora eles utilizem placas, GPUs, CPUs, enfim, da mesma marca, tem pensamentos diferentes. Então, tem modelos de construção de hardware e da forma que eles vão fazer jogos diferentes. Porque a Sony, ela hoje é uma empresa que focou muito, por exemplo, em jogo first party. E a maioria deles segue a mesma linha, que são jogos de narrativa. E isso é um público cativo. A Microsoft, ela vai caminhar para outro lado. Então, talvez essa quantidade de teraflops que ela está colocando no Xbox, que é 20% a mais do que no PlayStation 5, tem uma funcionalidade específica para o que eles planejam. E isso a gente só vai saber lá na frente.
É, eu acho que no fim a gente só consegue avaliar o videogame a partir dos produtos que a gente está usando o videogame para ser rodado, sabe? Então, por exemplo, não adianta eu comparar o PlayStation e Xbox, como você falou, sem considerar os jogos. Assim como outros serviços que também estão atrelados aos videogames.
E mais a gente sabe dessas novas gerações, o que contaram pra gente por enquanto? Os serviços continuam, seja a PlayStation Plus quanto o Games with Gold, que são programas muito bons, foram melhorando com o tempo e tem muitos assinantes, né? Só foi aumentando o valor pro dono desses consoles. Assim como o serviço que é o Games como serviço, né? A Netflix da vida, que é o PlayStation Now pro PlayStation e o Game Pass pro Xbox. Outra coisa é bem interessante, que pelo menos só pelo Xbox foi anunciado agora, chama Smart Delivery, que você compra um jogo, pode ser dessa geração, por exemplo, o Gears 5, você compra o Xbox One, e quando você eventualmente comprar um Xbox Series X, você não precisa comprar o jogo de novo, você vai poder só baixar o jogo e ele vai ter todas as melhorias que ele vai ter no console novo. Alguns jogos já anunciaram que vão ter isso, o Halo Infinite, que vai ser o Halo novo, o Assassin's Creed Valhalla, que também anunciaram agora há pouco, Cyberpunk de 2077. Então são jogos grandes, eu acho que é uma visão muito legal, é uma coisa que a Microsoft tem feito ultimamente, tentando reparar um pouco o que eles erraram nas gerações passadas em relação ao consumidor.
É engraçado que você falou desses jogos, porque acabou de me bater. Esses são jogos que são que você vai ter, por exemplo, um ray tracing ou alguma coisa assim no PC, que provavelmente você vai ter que jogar desabilitado na maior parte das vezes, porque não existem muitos PCs que rodam isso hoje em dia. E como eles vão ter a funcionalidade ali no Ultra High para jogar no PC, que provavelmente vai ser alguma coisa que vai ser usada no console e já está até pronto, digamos assim, para ser jogado no console da próxima geração.
E essa é uma posição muito legal de ver a Microsoft fazer mesmo. E eu espero que acabe forçando a Sony a seguir o mesmo passo, né? Porque senão vai ser um tiro no pé na parte dela, né? Por parte dela. Porque que saco você ter comprado duas vezes o mesmo jogo. É, haja dinheiro.
É, até porque, principalmente no começo da geração, a gente vê muitos ports, né? Muitos jogos do final da vida da geração passada vão pra próxima geração. Até porque, às vezes, não deu tempo deles conseguirem terminar o desenvolvimento dos jogos. Por exemplo, essa engine que a gente falou, a Unreal 5, o CEO disse que os primeiros jogos a sair vão ser em 2021. Então não vai ser no lançamento dos consoles novos. E antes desses primeiros jogos a serem desenvolvidos com a engine nova, o primeiro mesmo a usar essa tecnologia nova vai ser o Fortnite, que já é um jogo dessa geração, que vai dar um belo tapa no visual para conseguir ir para a próxima geração. Outra coisa que a gente sabe também é sobre a retrocompatibilidade. Para a Sony isso sempre foi meio polêmico, eles deram umas belas escorregadas também ultimamente, mas pelo menos pro PlayStation 5, parece que eles estão acertando de novo. Falaram que o PlayStation 4 vai ter a compatibilidade, assim como o PlayStation VR. E que a gente já sabe também, tem aí relatórios que eles estão preparando outra versão do PlayStation VR, aproveitando toda a potência da nova geração, que deve coincidir com um plano que eles têm que é bem ambicioso, que eles estão apostando alto nisso. A gente viu muita informação técnica, falando do formato de orelha, falando do espectro do som, mas a Sony está tentando fazer um sistema de som 3D já do console, que você não precisa depender de uma caixa de som, algo muito específico. Então pode ser uma coisa que faça diferença para quem gosta de jogar com fone de ouvido, já sabe como é mais ou menos, ter essa chance de jogar um jogo com a qualidade de fone de ouvido sem fone de ouvido.
Cara, sobre isso do som 3D, é muito bacana de se ver, porque a Sony não tirou isso do nada. Ela já vem trabalhando faz um tempo nessa tecnologia, principalmente pelos headsets que é da marca PlayStation mesmo, que ela coloca no mercado. Só que também não é para todo mundo, porque o headset que realmente entrega isso é o Platinum, e aqui no Brasil é R$1.000.
Em relação ao Xbox, outro acerto que eles tiveram, que eles já nessa geração estão disponibilizando muitos jogos da geração passada e até da primeira geração do Xbox. E na próxima geração, com o Xbox Series X, você vai poder jogar todas as gerações do Xbox. Então é um acervo digital muito bom e é uma coisa que a Microsoft faz muito bem.
É, como a gente pode ver, essa geração é engraçado porque o foco dela, eu acho que pela primeira vez, né, uma geração não está pautada somente em gráfico, né? Olha quantos recursos, quantas coisas diferentes a gente falou, né? Então, tanto de controle, o som, imagem. Isso é muito legal de ver que videogame não se trata somente de gráficos. A Nintendo já sabe disso há muito tempo. Bom ver todo mundo entendendo isso finalmente.
Eu ia falar isso. Vocês, de alguma maneira, vocês conseguem pôr a Nintendo em todas as conversas que a gente tem. Mas é verdade. Eu acho que nesse caso é muito bem falado que é um... Sei lá, desde o Wii, se aprendeu alguma coisa sobre o mercado de videogames e como o foco não precisa ser gráficos. Coisa que, desde o PlayStation 1, Nintendo 64, era uma coisa que foi tomada como verdade. E até isso ser posto à prova demorou um pouco.
Eu acabei me lembrando também que, além de todos esses recursos que a gente viu, outra coisa que vai agregar muito na hora de jogar tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox Series X vai ser a TV. E isso vai ser uma briga danada, porque esses consoles vão ser caros. Eles não vão chegar aqui no Brasil por menos de 6 mil. Duvido. Ainda mais com o dólar agora aí do jeito que tá. A gente tá na merda. Brasil pós-pandemia, ó, chorei já. Mas, para aqueles pouquíssimos que puderem comprar, se quiser aproveitar esses consoles no máximo, vai ter que ter pelo menos uma TV 4K. E não pode ser qualquer TV 4K, porque os novos consoles, eles virão com uma entrada, com uma saída HDMI 2.1. Hoje a gente tem a HDMI que é 1 ponto, sei lá, é uma HDMI antiga. E essa HDMI nova, ela transmite muito mais dados por segundo e permite um gameplay em 4K com 120 frames por segundo. Mas aí que tá, não é toda TV que tem esse HDMI, então você quer jogar tudo no máximo? Compra uma TV nova. Espero que você tenha dinheiro aí sobrando.
Bom, tirando que eles falam que os consoles vão ter suporte até 8K, né? Mas isso sim é uma realidade bem distante ainda, principalmente pra gente aqui.
Ah, fora que a gente já viu alguns jogos, que nem o Assassin's Creed, que estão rodando em 30 frames ainda. Então isso vai demorar pra ter uma adesão mesmo, né, pelas desenvolvedoras. E de qualquer maneira, se eles vão conseguir rodar 4K 120 frames, quer dizer que 8K não vai ser 120, 8K vai ser 60 no máximo. Você também vai ter que escolher 8K ou 120 frames por segundo. Eu prefiro 120 frames.
Eu também, como jogador mais competitivo, escolho 120 frames a qualquer hora do dia. Essa pontuação aí que vocês fizeram me mostra, pelo menos, me dá a sensação de que tudo que a gente tá vendo dos videogames é uma coisa que tá sendo feita se pensando lá para 2021, 2022 mesmo. Apesar da gente tá falando de máquinas extremamente poderosas e tudo mais, pelo menos quando a gente compara com PC e etc, é injusto até você comparar com o PC de hoje em dia, porque se você não vai ter os jogos que vão utilizar essas funcionalidades, você não tá comparando realmente com isso, sabe? Você vai comparar com o PC que vai ser montado lá em 2021. Então, pra mim, faz muito sentido que é mais sobre possibilidades e potencial do que o que isso significa no momento que a gente tá.
Galera, isso é tudo que a gente sabe, por enquanto, dos consoles da nova geração. Assim que a gente tiver mais informações, mais jogos informados, a gente vai contar tudo pra vocês. E espero vocês no próximo episódio. Até lá, obrigado, tchau, tchau.
Falou, galera. Tchau, tchau.
Falou, galera. Tchau, tchau. Até semana que vem.